A COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, será realizada pela primeira vez em um estado brasileiro que fica na Floresta Amazônica. Belém, capital do Pará, se prepara para receber cerca de 60 mil visitantes durante as 2 semanas do evento em novembro do ano que vem. Além das obras de infraestrutura para acomodar o grande número de pessoas, a cidade se movimenta para aproveitar os ganhos em toda a sua cadeia de serviços e alimentação. Conhecido por sua culinária rica em especiarias da Amazônia e pratos únicos, o Pará pode ter bons resultados que vão muito além do setor de alimentação. As oportunidades de negócio se estendem para além dos setores diretamente ligados ao atendimento aos visitantes, como destaca a empresária e ex-presidente da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Isabela Lima. É com ela que conversamos agora sobre as oportunidades de negócios com a COP30. Eu sou Paula Groba e este é o Sustentabilismo Podcast. Isabela, bem-vinda aqui ao Sustentabilismo Podcast. Como é que você, como empresária, visualiza as oportunidades de negócios que Belém, que o Pará, pode colher sediando a COP30?
Eu sou empresária do setor de alimentação, eu tenho um café bistrô e um restaurante com uma pegada mais regional. Então a gente visualiza que as oportunidades de negócio para a COP vão muito além dos setores diretos que a gente imagina, porque quando a gente fala em turismo, a gente pensa em hotel, bar e restaurante, no máximo uma operadora de turismo. Mas não, é toda uma cadeia, então ele vai impactar o comércio, vai impactar os serviços de forma geral, porque o turista ele precisa se transportar, então ele vai precisar pegar um barco, uma balsa, um táxi, e todo mundo precisa estar capacitado. De repente, se puder falar um segundo idioma, é muito importante, mas também a gente sabe que vem muita gente do poder público, muito servidor público que precisa de recibo. Quais são as comodidades que a gente pode criar para esses clientes? Ano passado, durante uma reunião do G20, teve um grupo que reclamou num restaurante porque eles saíram do restaurante quase às 23 horas. E aí eles estavam com muita dificuldade de conseguir Uber. E mesmo os colaboradores daquele restaurante, sabendo da dificuldade, não ligaram tipo, para um ponto de táxi próximo. Eu acho que o nosso desafio é justamente esse, tentar antecipar quais vão ser as dores dos turistas para fazer uma entrega melhor, para que eles tenham a melhor experiência e possam voltar com a família mais vezes aqui no Pará.
Então, a oportunidade de negócio ela aumenta muito, né? Então, você precisa de motorista, você precisa de bons serviços de balsa, como você falou, transporte. Então, vai muito além da infraestrutura, né? E como é que você vê o potencial aqui? As pessoas estão interessadas, a comunidade aqui, principalmente da cidade, da capital, em buscar essa capacitação para poder fazer parte desse novo movimento aqui em volta da COP?
Eu vejo a COP como uma oportunidade única que talvez a gente não tenha mais e que a gente tem que realmente abraçar e aproveitar, porque a exposição mundial é uma exposição nacional e internacional que o Pará está tendo. Então, a gente está se firmando como destino turístico amazônico de experiência. Então, eu vejo bastante empresários, vejo colaboradores interessados, mas eu acho que ainda falta essa questão da conscientização da população, que é um nicho, é algo que vem que pode ser bom para todos, que não é específico para um nicho. Porque a cadeia do turismo ela é muito ampla, mas além da cadeia do turismo, vamos pensar, eu sou de bar e restaurante, eu preciso ter sustentabilidade, então vou precisar de embalagens sustentáveis, talheres, guardanapos, né? Então, não conheço nenhuma gráfica que trabalhe com esse tipo de material aqui, nenhuma empresa que trabalhe com esse tipo de material aqui, que traga preço e sustentabilidade para um setor muito grande. Aqui no Pará, nós somos 36 mil CNPJs de bares e restaurantes. Vamos falar numa perspectiva de receber 60 mil turistas, segundo o relatório da FGV. Esses turistas vão precisar receber brindes. E quais são os brindes sustentáveis que podem ser criados? Eles podem ser criados dentro da indústria alimentícia, mas eles também podem vir do artesanato, podem vir da moda. Então, são vários setores envolvidos. Acho que falta esse despertar.
Você vê que uma coisa puxa a outra, né? E você acha que o governo ele está ajudando na questão da capacitação? Ou você acha que é necessário também a ajuda da iniciativa privada, de outros movimentos para dar conta, né? De tanta demanda que vai vir aí de serviços variados?
Eu acho que o governo está dando essa questão da capacitação. Ele reuniu bastante com a questão da iniciativa privada, mas eu acho que falta um pouquinho mais da ponta, né? O empresário ir mais para cima, acreditar um pouco mais, conversar com a equipe, de repente explicar o que é o COP, as oportunidades da COP, E não é só a COP. A COP ela é um momento que a gente vai viver de 15 dias ano que vem, mas que começou no passado. E que esse ano já estão tendo, acho que, 3 ou 4 reuniões do G20. E que a gente já tem um incremento. A gente já sabe que no aeroporto aumentou o número de passageiros. A gente já sente o pessoal do turismo, os operadores, falaram que janeiro foi o melhor janeiro da vida deles. Julho, o melhor julho. Eu tenho uma amiga que tem uma pousada em Soura e ela está enlouquecida esse fim de semana porque a pousada dela está bombando e ela está trabalhando todos os dias full time. Então são essas oportunidades que a gente precisa enxergar.
Não deixar escapar.
E que tem para todos.
E a questão do investimento? Você acha assim que os empresários eles estão podendo investir? Eles estão tendo capacidade para investir nisso? Porque assim, às vezes vontade tem, mas não tem como investir e aumentar o seu negócio nesse momento.
Eu acho que a gente vem de um cenário pós-pandemia, né? Que foi muito complicado para muitos empresários e muitos ainda estão com restrições financeiras. Então, isso acaba impossibilitando que eles consigam pegar até essas linhas de investimentos que estão surgindo com taxas boas. Mas acho também que nem sempre a gente precisa ampliar, nem sempre a gente precisa crescer. A gente pode só melhorar o nosso serviço. Tem um cardápio em inglês, tem um colaborador, pelo menos por turno, que fale inglês ou espanhol, que está tendo capacitação gratuita. É, melhorar o uniforme, melhorar uma apresentação, melhorar o próprio cardápio. Porque o Pará, a gastronomia do Pará, ela é muito além do tucupi, do jambu. Então, qual é o insumo? O que é que eu vou apresentar de inovação? O que é que eu vou apresentar de novidade dentro do meu cardápio? O que é que eu posso fazer? Nós temos empresários que estão dando show. A Ana Luna, eu vi agora na página do Ministério do Turismo, se vocês conhecerem o projeto Cozinha de Mercado dela, é sensacional. E a Luna é um grande exemplo de resiliência. A Luna, na pandemia, ela tinha um hotel, um restaurante na lateral da Catedral da Sé, e solicitaram o imóvel de volta, quiseram aumentar muito o valor, ela foi para um casarão na Feira do Açaí. Então, tu imagina, toda aquela questão complicada ali na Feira do Açaí, principalmente quando anoitece, que é o horário que o restaurante mais dá certo, e a Ana Luna se reinventou. É um sucesso, foi disponibilizado agora esse espaço para ela no Instagram, e eu fiquei muito feliz de ver mais pessoas daqui de Belém precisam conhecer, porque é um projeto muito legal, muito inovador. Então, o que é que a gente pode fazer dentro do que já é feito de forma diferenciada e inovadora?
Então, o desafio também é mostrar as potencialidades de Belém, as potencialidades da culinária regional, do serviço, de tudo de bom, paisagens, de uma forma que vá atender o público de fora, mas que também deixe um legado para quem vier aqui nos próximos anos visitar a cidade.
Eu acho que a nossa grande missão é olhar uma outra forma, uma outra perspectiva que já é feito. Será que a gente precisa reproduzir a experiência do açaí que é feita há 40 anos exatamente do jeito que ela é feita? Ou a gente pode criar algo a mais para dar essa experiência de floresta para o turista que quer? Porque tanto o turista brasileiro quanto o turista estrangeiro, ele quer experiência de floresta. Quem vem para cá, ele quer experiência de floresta. Então, eu tenho certeza que vai dar muito certo, porque a gente é muito hospitaleiro. Nós temos belezas naturais diversas e maravilhosas, que só falta a gente se apropriar e fazer uma entrega melhor.
Como é que o empresário hoje, ouvindo essa entrevista, ele pode buscar capacitação, treinamento para melhorar, enxergar o seu negócio de uma forma melhor?
Sempre procurar as agências do Sebrae, né? Se for pequena indústria, se for pequena empresa, Sebrae. Se for indústria, Senai. Mas na plataforma do capacitacop30.com.br tem todos os cursos disponíveis e atende todas as áreas. Tem curso para garçom, tem curso para manipulador de alimentos, auxiliar de cozinha, tem curso para operador de turismo, tem cursos de roteiros com experiências amazônicas, tem curso de inglês, tem curso de espanhol, tem cursos de pedreiro, porque a construção civil também vai movimentar muito, vão ser construídos 2 hotéis grandes, gerando emprego e renda, restaurantes vão ser ampliados ou estão passando por reforma. Então, como a gente diz, vamos movimentar vários setores.
E assim, como você falou da experiência da floresta, né? Muita gente pensa só em preocupar em hotel, estadia, se vai ter um ônibus com ar-condicionado, mas as pessoas estão vindo exatamente buscar o diferencial, né, nessa cidade. Não é exatamente o glamour, por exemplo, de Dubai, mas sim a regionalidade, o que é único aqui, não é isso?
É isso. Inclusive, a gente conversando, a gente acredita que venham mais de 60 mil pessoas. Justamente por esse turismo vim atrás de uma experiência amazônica. E a maior parte do público da COP é iniciativa privada, são ONGs. Então, eu acredito que a gente vai bater aí uns 80 mil públicos passantes. E acredito que a gente vai arrasar com as experiências que a gente tem, a gente só precisa aperfeiçoar.
Com relação a essas vagas que o governo está oferecendo de capacitação, você acha que são suficientes ou vai faltar vaga para quem quiser?
Eu acho que vai faltar vaga para quem quiser. E acredito que eles abram mais vagas conforme as que estão disponíveis forem finalizados os cursos e tendo a certificação.
Isabela, muito obrigada.
Obrigada também.
Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site www.senado.leg.br/radio/podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo, a edição de áudio é de André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.